Se liga, música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
Vem aí o tiozão dos Estados Unidos para o mundo.
Pois é, e lá um cara de 19 anos fez uma falsa denúncia de bomba num navio de cruzeiro. O problema é que a namorada do cara foi viajar sozinha e ela forçou o cara a ficar pra cuidar dos pets dela. Foi viajar, você fica e cuida dos pets aí que eu vou dar um rolê.
Em momento algum o tiozão disse que é atual namorada ou ex-namorada, ex ou atual?
Ainda é.
Ela fez o atual ficar em casa.
Exato, cuidando dos pets pra ela viajar.
Se fosse ex, ela toca e o filho também é seu.
Aí ele ficou bem pé da vida e inventou essa história de bomba. E a empresa precisou verificar mais de 1000 quartos e o barco foi escoltado pela polícia. Enfim, rolou todo um estresse lá por causa dele, que agora vai pegar 8 meses de prisão pela denúncia, a falsa denúncia auditória.
Bom, o plano dele foi por água abaixo, né?
Não, na verdade, eu diria que a viagem dela foi por água abaixo.
A viagem dela foi por água abaixo.
O plano dele, ele conseguiu o intuito.
O plano dele conseguiu o intuito.
Rodou, mas conseguiu.
Rodou, bem gostoso.
Opa!
Vamos para a próxima, porque não estamos ancorados nesta notícia.
Aê! Aê!
Débora Seco, imagina só. Débora Seco tendo problemas de segurança com ela mesma.
A Débora Seco, a Debinha.
A Debinha não deve.
Maravilhosa, não divina, deve, fantástica.
Não, impossível, vocês veem, tá vendo, gente? Até nós que somos
poderosa.
Lindos. É, obrigada. Até nós que somos lindos e maravilhosos. Ah, ok. Até nós que somos lindos e maravilhosos também podemos ter problemas com autoestima, viu? Não nos julgue pela capa. Por incrível que pareça, ela disse esses dias que já teve sim problema. Contou numa entrevista para um podcast que não foi uma adolescente bonita. E eu discordo veementemente, que eu já
discordo também.
Pelo contrário, ela disse que os colegas de elenco chegaram a dizer que ela... Você, voz de megera, né? Você nunca terá um papel importante na TV, pois não é bonita!
Não é bonita, não é linda. Maravilhosa, divina, fantástica.
A irmã dela era mais bonita que ela, segundo informações que nos chegam. Nossa, a irmã dela.
Se é que isso é possível.
E falou que fez. Nossa, mas essa irmã é uma canalha, hein? Segundo informações apuradas pela notícia, a irmã levou o namorado da Débora Seco primeiro embora. Pegou pra si. Aí dá pra ter problema de autoestima mesmo, hein? Se você tiver uma irmã que rouba o seu namorado e o namorado vai, dá pra você ficar encanado com a sua beleza.
É bonita mesmo.
Dá pra você ficar encanado falando, nossa, será que eu não sou tudo isso? É sim, Débora. Por que não me ligou e perguntou na época? É, na época eu não era nascido, ligasse pro tiozão. Ela falou que tinha acabado de dar o primeiro beijo, mas viu a irmã e aí o namorado dela falou, ah não, eu prefiro aquela ali, ó. Triste, hein?
Realmente é bonita, mas a Debinha é a Debinha.
Tanto a irmã quanto o cara, canalhas. Enfim, isso ainda rolou uma segunda vez com outro namorado. Nossa, essa família é problemática, hein? Meu Deus, a irmã vai e quer catar todo mundo com a Débora. Meu Deus, olha. Essa família aí pode ser enredo da próxima temporada da série The White Lotus. Que familinha que quer um pegar o outro, hein?
Se peguem. A genética é boa na família ali.
É mesmo?
É.
Eu não sei, eu não vi a árvore ginecológica.
A irmã dela é bem bonita também.
Mais que ela?
Não. Mas é muito bonita.
Pois o ex-namorado achou.
É. É essa, né?
Rapaz, a pessoa ganha título de mais bonita que a Débora Seco, tá bom.
Se liga, música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
Em 1993, a Adriane Galisteu fez um ensaio pra Playboy, só que na época ela namorava com o Ayrton Senna, que barrou as fotos. E agora, tanto tempo depois, tem um cara aí que é super fã dela. Há 27 anos, o cara junta imagens raras pra postar e homenageá-la. E achou no acervo dela algumas dessas fotos censuradas. Tem uma relação próxima com a apresentadora, contou que a princípio ela não autorizou porque queria postar um vídeo com essas imagens. Mesmo assim, revelou uma e também mostrou algumas da Adriane de roupa íntima com uma chamada para um ensaio nu que seria publicado em breve pela revista Auditária.
O cara é colecionador, mas como é que o mano me tem um acesso privilegiado a essas
boa
fotos?
Pergunta. Boa pergunta.
O cara conseguiu invadir o servidor em 1913 pra roubar as fotos da Adriane Galisteu, hein?
E conseguiu.
Um cara nos Estados Unidos entrou para a história. Ele é o segundo do estado da Califórnia do Sul a ser executado por um pelotão de fuzilamento.
Oxi.
Na verdade, aqui tem um só, né?
É.
Que eu não sei, pra que precisa de um pelotão de fuzilamento pra uma pessoa?
Pra nenhum deles saber quem foi que deu o tiro fatal.
Mas pra quê? Não é mais fácil encapuzar as pessoas igual a série lá da Netflix? Que as pessoas usam aquela roupa rosa e o capacete preto?
É.
Pega um só. Pô, gente, vocês precisam economizar hoje em dia. Não
mas
dá
os
pra
que vão atirar tem que ir enxergando o alvo.
Então, mas com aquele lá dá pra ver, furadinho. É igual o da turma da Mônica. Você acha que a Mônica não vê pelo buraco do olho?
É.
Lá te vê. É. Mickey também. É vazado.
Entendeu?
Bota um daqui pronto, tiozão. Vamos facilitar. Nos Estados Unidos tem quem? O Mickey. Pega uma fantasia do Mickey, coloca no cara que vai dar o tiro. Olha que bonito você morrer pro Mickey.
É.
Parece Fortnite. Você morre pro Mickey, aí tem o Goku com uma metralhadora do lado. Passa a Ariana Grande com um tacape na mão. É um mundo bem variado. Pronto.
Entendeu?
Temos aí a melhor cena. Pra que gastar com um pelotão de fuzilamento pra uma pessoa? Se vai ter 40 pessoas ali, beleza, né? Aí o investimento vale. Enfim, não vou entrar aí também. Eu sei que o Trump tá querendo economizar dinheiro, fazer com que os Estados Unidos possa ter mais caixa pra fazer as coisas. Tá aí, ó. Coloca só uma pessoa pra fuzilar. Mas o Josão disse, pra não saber de quem que saiu o tiro, coloca a roupa do Mickey na pessoa. Acho que tem a cara dos Estados Unidos.
Tem. Bota o Mickey lá.
Bota o Mickey.
Ele vai gostar.
Mas não, o Mickey não quer, não sei o quê. A gente não tem problema. A gente bota o Zé Carioca, pronto. Porra, o Zé Carioca dando tiro. Tem coisa mais perfeita do que essa subliminalidade? Não tem, tiozão.
Essa bota o quê?
Subliminalidade é quando tá por baixo das coisas,
ah.
Assim.
Tá.
Enfim, o cara teve direito aí, o executado, a uma última refeição e mandou benzão. Ele pediu um bife de filé de costela com risoto de cogumelos, brócolis, couve e cheesecake.
O brócolis eu passo, o resto aí tá bom.
O cheesecake também não passa, não?
O cheesecake é bom.
É ruim.
É bom.
Não, ele vai morrer mesmo, então também, por força. Se eu fosse morrer, eu comia cheesecake também. Enfim, tudo isso acompanhado por um chazinho doce. Ele optou por não fazer declaração antes da morte. Foram 3 balas no coração por voluntários treinados da instituição correcional Hold River, de Columbia. Pelo menos morreu com aquele pratão, hein, tiozão?
Né?
Nossa senhora.
Morreu comido.
Como diz a notícia aqui, ó, voluntários treinados. Então, será que, tipo assim, quem quer dar tiro, põe o dedo aqui,
aê,
que já vai fechar e não vai abrir.
24 aninhos, ele lembra dessas coisas, olha só.
São músicas de cantigas, né?
É, claro.
Por isso chama cantigas, porque antigas. Fossem recentes, chamavam-se can recém.
Se liga. Dumont!
Vamos para as piadas, auditório.
Piadas legais!
Piadas sensacionais!
Nossa, e você conta?
Até para os seus pais.
Tiozão, pergunto a você.
Pergunte para mim.
Qual música da finada? Ah não, acho que ainda tem. É que eu lembro da época da Ivete Sangalo. Eu ia falar finada Banda Eva, mas a galera tá tocando aí.
Aí.
Qual música da Banda Eva foi gravada com um cantor jamaicano? Tempo.
Música da Banda Eva que foi gravada com um cantor jamaicano? Da Jamaica?
É.
Não faço ideia.
Minha pequena erva!
Erva!
O nosso amor na última astronave! Erva! Além do infinito eu vou lá!
Erva!
Sozinha com você, minha pequena erva!
Erva!
Nosso amor na última estrada!
O cara vai no pronto-socorro lá, né, fazer alguns exames, que ele foi mordido por um cachorro. A hora que chega o exame lá, o médico fala, ó, lamento informar, mas o cachorro que te mordeu aí tava com raiva. Ele fala, pô, amigo, quanto tempo de vida eu tenho? Fala, pouco. Fala, o senhor pode me arrumar uma caneta e papel? Fala, você vai fazer o testamento? Fala, não, quero fazer uma lista de quem ainda quero morder antes de morrer.
Se uma pessoa pega raiva. Uma pergunta médica.
É.
A pessoa é uma pessoa e pega a raiva do cachorro. Não pega a raiva do cachorro porque ele estragou as coisas de casa, não. Pegou a doença do cachorro.
É.
Essa pessoa, se ela morder alguém, ela passa?
Não faço ideia.
Será?
Não faço ideia.
Nossa, seria demais, hein?
É.
Ô, Xexé, uma pergunta. Eu sei que você não gosta de trabalhar à noite, é vagabunda. Responde pra mim. Se a pessoa pegar raiva de um cachorro e ela mordeu uma outra pessoa, ela consegue transmitir a raiva?
Então, raiva em humanos não é transmitida por mordida, como nos cães. A raiva é uma doença viral, transmitida principalmente por mordidas de animais infectados.
Entendi, mas um cachorro morde a pessoa pega
não
a raiva.
Não adianta o cara morder, então.
Aí o cachorro pega... O cachorro, a pessoa morde outra pessoa, não passa?
Não, a raiva não é transmitida entre humanos por mordida. A transmissão acontece de animais infectados para humanos, não de pessoa...
Então quer dizer que essa piada do tiozão...
Não procede.
É fake. O tiozão falou
não
que...
Não procede.
O tiozão falou que transmite raiva. Sim, é um grande do mentiroso, né, Xuxa?
Opa!
Bom, nesse caso, a piada do tiozão é cura brincadeira mesmo. Sem risco de transmissão.
O tiozão é muito gozado,
sem
né, Xuxa?
Sem risco de transmissão.
É, ele tem umas tiradas boas, né? Sempre com aquele jeitão dele.
Aê.
É, olha lá, tiozão, a Xexé tá numa, hein?
A quem pode?
Tiozão, a Xexé tá na sua, como
tá na
diz.
Tá na sua. Aê,
aê. Ela tá tão na sua, tiozão.
Aê.
Já dizia Michael Jackson, the show must go on. Nós trazemos agora uma... Contém ironia,
Michael Jackson
gente,
disse essa
contém ironia, contém ironia. Eu sou Zé Gracejos.
Ah, bom.
É Joseph the Funny Guy.
Ah, bom.
O tiozão traz uma pra nós.
Ah, o cara pede lá uma pizza, né? O atendente lá fala, quer que eu corte em 4 ou 8 pedaços? O cara fala, viu, corta em 4 que eu não vou aguentar comer 8 pedaços.
Você sabe que nós que somos vigilante do peso, a gente usa essa técnica aí pra enganar o próprio cérebro.
Isso.
Corta em 2 pedaços a pizza, só no meio, assim, passa o rolão.
Que comeu só 2 pedaços.
Passa, bem gostoso, passa o rolão no meio, assim, e ó, corta em 2 pedaços e fala assim, não, hoje eu tô de dieta, vou comer só 2 pedaços.
Só 2 pedaços.
Funciona, viu?
É.
Eu consigo me enganar
o
como ninguém.
O cérebro acredita.
É, pra vocês que têm, é mais fácil ainda.
Tem essa.
Pergunto a quem? A você.
Pergunte para mim.
Qual é o bombom mais temperado que existe?
Bombom temperado? Bombom mais temperado que existe.
Por essa você não esperava, né?
Ixi, bombom mais temperado. Sei não.
É o sonho de salsa.
Sonho de salsa. Sonho de salsa.
Bombom não, biscoito waffle.
Ai, ai.
Pra pagar menos imposto.
Ah, bom.
Esses negócios são uma sacanagem, né, tiozão?
É, acha brecha na lei, né?
Mano, a galera tá tirando chocolate do chocolate pra pagar menos imposto.
Você vê? A face não.
Por isso que o chocolate está cada vez mais com gosto daquele cigarrinho do guarda-chuva.
É. Sei.
Cada vez mais que você vai pegar.
É hidrogenado? Que
hidrogenado.
É.
Se liga.
Um cara deu o que falar em Orlando. Ele apareceu pelado no topo de um restaurante inspirado no filme A Princesa e o Sapo. Quando o pessoal percebeu, foi aquele Deus nos acuda e os funcionários fizeram de tudo lá pra afastar o cara, que parecia estar sob efeito de drogas, Manolo.
A desconfiança, então, de uma pessoa pelada no topo de um restaurante é que a pessoa esteja supostamente fora de
si. Supostamente bem louca.
Entendi.
De acordo com as autoridades, o peladão é um turista do Canadá e agora vai responder por invasão de propriedade, nudez pública e estar sob efeito de narcóticos. Auditório.
É melhor nudez do que no nossos, né?
Nudez.
Tarará.
É.
Nudez.
Nos Estados Unidos, um cara viralizou, mas não por um bom motivo. Ele pegou a esposa saindo do motel com outro. O casal morava em cidades diferentes e o rapaz só voltava para casa nos finais de semana. Quando presenciou a cena, não lidou muito bem com a situação e acabou assassinando-a.
Nossa, eu aqui achando que a notícia ia ser leve.
Né? Detalhe. Ele ainda colocou o corpo no banco de trás e dirigiu até uma empresa para fazer uma entrevista de emprego. Sim, logo depois de cometer o assassinato. Não se sabe se ele foi aprovado para a vaga, mas foi devidamente preso pelo FBI e sua fiança estipulada em $1,5 milhão. Auditório.
Gostei, tiozão. Uma notícia bem leve. Tiozão foi aos Estados Unidos, The Man, The Voice. Ele foi ao Airplanes, chegou aos United States of America, fez a aterrissagem e traz uma pra nós.
E lá, uma mulher tomou lá um desfalque tanto depois de sair pra beber com os amigos. Ela pediu uma bebida que, a princípio, custava R$18.
Meio dólar.
Né? Só no dia seguinte deu uma olhada na conta e percebeu que descontaram aproximadamente R$18 mil. Ficou negativada no banco por causa disso, tentou reclamar na agência para resolver. pessoal do bar acabou entrando em contato para pedir os dados para reembolso, mas ela ficou brava lá porque não pediram desculpas e ainda agiram como se ela fosse louca por entrar em contato com o banco primeiro, em vez de falar com eles.
Ah, eu achei que os caras iam falar, não, moça, a bebida é 18 mil mesmo, mas era só 18 mesmo?
É.
18 reais.
Claro, lá.
Ah, mas se você
for... A digitação.
Se você for passar na maquininha, eu não sei se é igual no Brasil aqui, mas a maquininha você digita no dedo.
É.
Se você botar 2-0 lá por querer ou sem querer, a chance é bem grande.
É, foram 3 zeros a mais
tem
ali.
Tem muita gente que pede comida e sem querer acabam digitando errado também. Aí você tem que ficar de olho.
É.
Do nada você não tem mais dinheiro e fala, nossa senhora, mas que lanche caro.
Deram rapa.
Exato. Dos Estados Unidos, onde fomos agora há pouco, vamos a um rapaz, tiozão. O nome dele é Bernard Arnold. Você conhece ele?
Ah, o Arnold.
Exatamente, o Arnold. Ele é dono de uma marca de luxo chamado LVMW. Pra quem não conhece, é a LVMW. Conheceu?
Eu conheço a LVMH.
Não conhece?
Não, essa W aí eu não conheço.
Mas não é W, né? O W é o M de ponta cabeça, né?
É.
E o H?
O H é o H.
E depois do M? VW? O H? Não. Depois do H vem o Romeu, né?
É, deu Romeu.
H Romeu, né?
É, não.
Sala! Ah, é verdade, é LVMW.
MH.
LVMH.
Isso.
Que significa?
Não faço nem ideia.
Poxa, tiozão.
Não faço nem ideia.
É lave vagabundamente meus ovos com H.
A merda humana.
Vocês conhecem esse moço, gente? Eu não faço a menor ideia. É um bagulho de
luxo. Ele é um dono dessa marca de luxo.
É um bagulho... Eu vou saber um bagulho de luxo. Se você me perguntar quem é o dono da Hering, eu sei.
Eu não sei.
É um peixe.
É um peixe. Ah. Tá. É um peixe.
Você sabe quem é o dono da Renner?
Quem?
O Rick.
O Rick.
Você sabe quem é o dono da C&A?
Não.
O Pegasus.
Pegasus.
Dessas marcas mais populares, eu sei tudo.
Tá bom.
Agora, se você me perguntar do LVMW.
É, aí eu não sei também.
Enfim, o cara é dono de uma marca chique que eu não faço a menor ideia nem quem é ele, nem quem é a marca. No primeiro trimestre, não foi nada bom pra ele. As ações caíram 8%. Hoje em dia caiu 8% só, tá bom, hein?
É, mas tá no... quanto que não dá em dinheiro isso aí?
Nossa, tiozão, mas só 8% nessa era Trump, tá bom, hein?
É.
O bagulho tá triste.
Mas diz aí, esses 8% rendeu quanto?
Então, pra você ter ideia, o que é 8%? Falar, ah, não, mereca! 11 bilhões de dólares.
Ah, é disso que eu tô falando.
É, os investidores estão...
É disso que eu tô falando.
Os investidores estão pessimistas. Mas quem não tá pessimista, gente?
É.
Ó, você
tempos
quem...
Tempos difíceis.
É, o pessoal fala, ah, os investidores estão pessimistas. Eu não sou investidor, tiozão não é investidor. A gente tá pessimista.
É.
A gente sempre foi
sem pessimista. Chance de melhorar.
É. Enfim, mas pro moço perder 8%, deu 11 bi.
Apenas.
Tá tranquilo. A fortuna dele ainda gira em torno de 146 bilhões de dólares.
Perdeu 11. Tá, eu tá pobre.
Eu hoje de manhã tava... Pobre?
É por isso que eu digo. Eu iria... ser pobre. Pobre.
Um dia.
Um dia.
Eu tava procurando um velho rico hoje de manhã, achei.
É.
Só que tá longe, hein?
Ele quer que você ache.
Eu vou ter que procurar onde é que mora o dono da LVMW.
Tá. Procura aí nos classificados.
Vamos no primeiro a mão.
Se liga.
Um repórter dos Estados Unidos está sendo aí criticado por pegar o telefone de uma torcedora durante o jogo Atlanta Braves e Toronto Blue Jays pela Liga de Beisebol dos Estados Unidos.
Era para depois mandar ingressos para o cinema para ela.
Lógico, é claro. Tudo começou enquanto ele entrevistava duas torcedores. Aí ele ouviu lá os caras trolando no ponto eletrônico dele, dizendo que ele teria um tempo X para pegar o telefone de uma delas. Ele jogou a ideia para a menina, que não acreditou a princípio, mas o cara continuou o papo ali pelo ponto, alegando que a moça não acreditava. Fato é que ele conseguiu. Ainda acrescentou que deveria ter pensado nisso há muito tempo. Muita gente criticou a postura dele e ainda disseram que uma mulher jamais poderia fazer isso sem ser criticada. Auditório, fato é que ele conseguiu o contatinho.
Um homem só se perguntar nesses casos, você chega pra pessoa, pro homem, pra mulher, fala, se incomodarias se lhe pedisse seu contato? A pessoa fala sim ou não. E daí, tua frente, pronto. Resolvido o problema. É. Pra que criar caso?
Ele tentou lançar o desafio pra ele no ponto eletrônico, ele mandou a braba e conseguiu.
Não, mas fala pra ela, fala, viu, moça, o moço, posso pedir o seu contato ou isso lhe incomoda de alguma forma? Se a pessoa quiser, fala, não, imagina, tá aqui meu contato, leva até meu telefone.
Vai levar
ou,
tudo.
Ou simplesmente a pessoa fala assim, me incomoda e resolve o problema.
Ou ela já lança, pergunta pro meu marido que tá ali do lado.
É, esse é um não também.
É.
Fala, não sei, deixa eu perguntar pro meu marido se eu me incomodo.
É, se eu quero, né?
Resolvido o problema.
Vou ver direitinho com ele se eu quero.
Agora vocês, eu acho que vocês estão, como é que fala? É, dificultando o simples, tá? É aqui, dicas de tiozinho e tiozão, né?
Okay.
Incrível e inanimado. Treta na escola acaba em prisão nos Estados Unidos. Breaking news.
Aê.
Treta at the school and acaba com a prison in United States. Tá bom a tradução?
Ah, tá ótimo.
Um moleque deu uma cotovelada, que é aquele negócio com o braço, em um coleguinha adversário durante um jogo de basketball.
É.
Vocês estão entendendo que eu tô bilíngue aqui pra conseguir atender a todas as demandas de linguagem. O nariz do menino sangrou, bleed assim,
muito.
Bleed, por 4 horas seguidas.
Oxi!
A mom, fez uma denúncia por causa da briga de escola.
É.
Não é que os policias, cops, investigaram o caso deste crime que, olha, sangrento, hein, tiozão?
Não é sangrento.
Depois, de analisar as imagens das câmeras de segurança, concluíram que não houve intenção. Não, sabe, tipo, aquelas coisas que você vai com arregaçar mesmo? É. Disseram que não teve, there is not. Falou que era apenas uma intenção, como é que eu posso dizer? É, desportiva, intencional, criminosa, maliciosa. Ou seja, quando vocês estão aí na aula de futebol, de basquete, de handball ou de frescobol na escola, tomem cuidado,
é,
porque a criminalidade pode invadir também. Imagina, mano, os caras, o policial indo pra escola averiguar um crime dentro da sala de aula.
Criança ainda.
Fala, quem que quebrou o nose do menino aqui?
É.
Vamos sair aqui para conversar.
Vamos ver se tem sangue no cotovelo.
Exatamente. Ah, o tiozão, ele viaja o mundo e traz notícias para nós.
4 caras foram presos no Quênia, 2 deles eram turistas da Bélgica e o crime, tráfico de formigas.
Tenho certeza que antes que eu fale, quê? Você vai me explicar.
É. Pelo menos 5 mil delas estavam armazenadas lá em tubos e ensaio, em condições aí para viver por alguns meses. De acordo com informações das autoridades, a intenção dos criminosos era levar os insetos para Ásia e Europa. Detalhe, pretendiam vender as formigas como pets exóticos. E somados, poderiam embolsar o equivalente a R$47 mil. Auditório.
Então tem lugar onde a formiga
pets
poderia
exóticos
ser vendida como pet exótico.
Pet exótico.
Rapaz, tá vendo? Valorize as formigas que vocês têm aí na sua pia, na cozinha.
Tem. Aí você tem que fazer um aquário de formiga lá na
aquelas
sua sala.
Aquelas formigas, sabe que tem pia de cozinha que assistiram um filme Centopeia Humana?
É.
Que elas andam como se fosse uma cobra. Você nem sabe onde termina e começa outra.
Verdade.
Pois é, essas daí. Faz tipo exportação. Se bem que agora com as taxas,
é difícil, né, de acabar com isso.
Meu Deus do céu.
Dumon. Música. E muito bom humor. Pra começar bem o seu dia.
O tiozão vai abrir meio espetáculo, óbvio.
É. Ah, o chefe fala lá pro funcionário dele, ele fala, você tá demitido por ter bebido no trabalho. O cara fala, não, isso é mentira, chefe. Eu nunca bebo no trabalho, eu só bebo.
Ah, não tenho trabalho. Ele bebe.
Só bebo.
Eu entendi, então.
É.
Entendi.
Que bom.
É, e a piada?
É essa aí.
Como diria a Xexé? Pergunto a você,
pergunte para mim.
Tá misteriosa.
Pergunte para mim.
Um cara foi encontrado congelado, morto e com uma calculadora novinha em cima do seu corpo.
Congelado, morto, com uma calculadora nova sobre seu corpo?
Quem é o assassino?
Quem é o assassino? Não faço ideia.
Nem eles ainda, mas sabemos que é um assassino frio e calculista.
Um assassino frio e calculista. Frio e calculista.
Tá bom. Tem um ponto de partida na investigação.
Foi essa, então.
Não, eu tenho outra aqui, ó.
Ah, tá.
Quando nasceu o gato... Mentira, essa eu já contei. Era essa a piada mesmo.
Tá bom. Muito boa.
Obrigado.
Só não precisa fazer mais.
Ó, O seu reconhecimento, acredite, é tudo que eu esperava quando saí de casa hoje.
Ah, tá bom.
Acordei, falei, nossa, vou pra rádio hoje, que espero que o tiozão...
Contém ironia e sarcasmo.
Espero que o tiozão me reconheça.
Ah, duas amigas ali conversando, uma fala pra outra, fala, ah, meu marido fugiu com a minha melhor amiga. Ah, caramba, quem que é essa? Eu falo, também não sei, mas agora ela é minha melhor amiga.
Às vezes os melhores amigos estão onde a gente menos espera.
Não é mesmo?
Pergunto a você.
Pergunte para eu.
Qual a fabricante de carros é a mais utilizada por apresentadores de programa de TV aos domingos?
Fabricante de carros mais usada por apresentadores de TV aos domingos? Mas tem ideia.
Audi.
Audi.
Tória.
Ah. Audi. Tória. Audi. Tória. Ah, um cara tá ali numa cidade que ele não conhece, tal, não precisa de informações pra pegar ônibus. Pergunta lá pro cara, fala, viu, que ônibus que eu pego aqui pra chegar em tal lugar? Fala, ah, o número 57 passa pertinho disso aí. Depois de 3 horas, o cara sai do trabalho, vai lá, o cara ainda tá lá no ponto esperando. E pergunta, viu, o que você tá fazendo aqui ainda? Fala, você falou 57, por enquanto só passaram 39 aqui.
Burro, hein?
Né?
Se fosse inteligente, quando viu ali, passou o segundo, sai, vai comer alguma coisa, volta depois.
Volta depois, né?
Se ele sabe que vai passar depois.
Faz sentido.
Pergunto a você, hein?
Pergunte para mim.
Essa é difícil e atualizada.
É.
Qual famoso apresentador aqui do Brasil, muito envolvido em polêmica ultimamente, termina de pagar amanhã o apartamento dele?
Famoso apresentador do Brasil... Envolvido em polêmicas.
Muitas. Termina de pagar amanhã o AP dele, o último, né, que ele comprou.
Não faço ideia.
É o Otávio, esse Mesquita.
Otávio, esse Mesquita.
Otávio, esse Mesquita.
Esse Mesquita.
Tá bom, né?
Tá bom. Tá bom.
Tudo bom.